Agora faltando 15 minutos para o meio-dia, 19 graus em Caxias do Sul. Estamos de volta com o programa Temática Painel, que tem o oferecimento de Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed. E hoje nós estamos discutindo aqui no programa, no nosso painel, a respeito da questão dos tributos, né? Mais especificamente aqui também no nosso município de Caxias do Sul. Como que funciona, né, essa relação para que haja essas cobranças, o porquê pagamos, né? E para nos ajudar, então, a esclarecer um pouquinho essas dúvidas, está aqui no estúdio conosco o professor do curso de Direito da UCS, especialista em Direito Tributário e também servidor da Receita Federal, Gilson Almeida, e também o cidadão comunitarista, que também tem as suas propostas neste setor, Sandro Bossardi. Então, para a gente iniciar a nossa conversa aqui neste segundo bloco, vou só colocar um ouvinte aqui, o Abrelino Dal Bosco, do bairro Cidade Nova. Ele perguntou: quero perguntar aos painelistas se o imposto PDI, transição de imóveis, fica aqui em Caxias. Bom dia.
Sim, o imposto ITBI, né, que é o imposto de transmissão de bens imóveis entre pessoas vivas, né, por ato oneroso, né, ele é um imposto da competência do município. Então, ele é pago para o município e ele vai ficar os recursos no município de Caxias do Sul. Agora, se existir uma transmissão de um bem imóvel, né, decorrente da morte de uma pessoa, aí o imposto é pago para o Estado. E se também existir uma doação de um bem imóvel, esse imposto sobre a doação do bem imóvel também é pago para o Estado, daí o dinheiro vai ficar para o Estado. Mas o ITBI é e fica no município de Caxias.
Perfeito. Esclarecida aí, então, a dúvida do Abrelino Dal Bosco e também convidando, né, se alguém tiver mais alguma dúvida a respeito de tributos, quiser participar do programa aqui com a gente, pelo WhatsApp 549-9953-0616 ou pelo telefone no 3220-9400. Sandro, então, nós temos também, né, um dos fatos geradores do nosso programa de hoje aqui também, foi uma proposta, né, que nós temos aí, que foi encaminhada, né, para a Câmara Municipal de Caxias do Sul, que é a respeito de uma possível
desconto progressivo, né, do IPTU. Mas não sobre o imóvel, o terreno, e sim sobre a edificação. E exemplificamos ele a respeito do IPVA. A edificação, ela, no decorrer dos anos, ela tem vida útil, que nem um carro. Era cabível fazer um desconto progressivo devido à depreciação e à deteriorização dela, já que no Código Civil, da Construção Civil, existe a informação de que pisos internos, a validade é de 13 anos, se não me engano. Telhado, 20 anos. A estrutura deve ser 40 a 50 anos. Então, tudo tem prazo de vida. É cabível uma proposta dessas de se pedir um desconto, porque se usaria o exemplo IPVA. O carro vai passando no decorrer dos anos, vai depreciando, e aí vai perdendo o valor e assim, consequentemente, reduzindo o imposto sobre ele. Tu acha que tem cabimento?
Veja bem, Sandro, em relação ao imposto sobre a propriedade territorial urbana, né, o IPTU, que é, sem dúvida nenhuma, um dos impostos mais importantes no município, nós temos a norma do artigo 156 da Constituição Federal, que trata das competências para os municípios. Tá? E lá nós vamos encontrar a seguinte regra, no parágrafo 1º. Tá? Sem prejuízo da progressividade no tempo, tá? O IPTU, ele pode ser um imposto progressivo, tá? O IPTU, ele pode ser progressivo em razão do valor do imóvel, tá? E ele pode ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Essas são as duas possibilidades constitucionais hoje, né, para o regramento do IPTU. Tá? Então, o município, quando cria o IPTU, ele pode, sim, aplicar uma regra de progressividade. Né? Tanto é verdade que o próprio artigo 182, né, da Constituição quando estabelece lá a figura da utilização do imóvel, né, no município, aquele imóvel que não está atendendo a sua função social, não está sendo utilizado, por exemplo, né, ele pode ter a chamada progressividade de natureza extrafiscal, né, de modo a fazer com que o proprietário venha a utilizar esse imóvel. Tá? Então, essa é uma forma. E também existem municípios no Brasil que têm adequado a progressividade do IPTU até mesmo em relação à questão ambiental. Tá? Questão ambiental, tá? Então, se, por exemplo, o proprietário do imóvel, ele cuida do imóvel, ele oferece ali algum tratamento, né, de cuidado daquele imóvel, embelezamento, enfim, isso poderá vir a ensejar, né, a figura da progressividade também no IPTU. Tá? Isso é importante, a sua utilização. Tá? Agora, alíquotas diferentes também de acordo com a localização e com o uso do imóvel. Então, se o imóvel, por exemplo, ele é utilizado para residência ou imóvel utilizado para um estabelecimento industrial, né, ou prestação de serviços, então a lei municipal pode utilizar esses dois requisitos que são da Constituição. Então, a questão da progressividade e a questão da localização e o uso do imóvel. Esses são os três requisitos. Então, hoje no Brasil, né, essas são as possibilidades, né? Uma outra possibilidade, pela deterioração do imóvel, né, pela depreciação do imóvel, como é assegurada lá no IPVA, né, não tem previsão constitucional. Então, nós teríamos que ter uma mudança no texto constitucional, né, para que fosse agregada essa regra. Mas hoje, se um projeto de lei for apresentado nesse sentido, né, ele, na própria comissão, né, de Constituição e Justiça, ele já vai ser revisado, porque ele é, digamos assim, improcedente.
Tá. Essa proposta, que seria pela deteriorização da edificação, caberia ao município, aos vereadores de Caxias do Sul, fazer essa mudança?
Não. Por quê? Porque a regra, né, a regra de definição das atribuições normativas, isso é constitucional. Então, teria que ser feita uma reforma na Constituição, uma emenda na Constituição, e que fosse colocado, né, lá nas regras do IPTU, assim como nós temos hoje a progressividade, alíquotas diferentes de acordo com a localização e uso do imóvel, também essa figura da deterioração. Se for colocado lá no texto constitucional, aí os municípios no Brasil poderão utilizar.
Professor Gilson, tem também casos que estão acontecendo em alguns municípios, né, em que os governos estão fazendo até uma revisão, né, que, enfim, às vezes tem propriedades mais antigas, pessoas que, famílias que estão instaladas há muito tempo, né, em determinados locais, e com o tempo, enfim, as cidades foram crescendo, né, até os imóveis foram se modificando, enfim, e algumas prefeituras estão até fazendo um novo levantamento, né?
Uma revisão do valor venal.
Isso. Exatamente. Essa previsão, então, ela é legal, né?
Sem dúvida, porque, por exemplo, como é que é feito a cobrança do IPTU, né? O IPTU é um imposto que tem um lançamento, né, direto, ou seja, o município, ele tem uma planta imobiliária onde ele conhece, né, todos os imóveis urbanos no seu território, quem são os proprietários e o valor venal. Né? E essa planta imobiliária, né, se ela não é atualizada periodicamente, ela acaba, né, refletindo valores, né, que são irreais. Né? E aqui mesmo no município de Caxias do Sul, né, vem sendo feito um trabalho, alguns anos atrás foi feito um trabalho, né, para revisão da planta imobiliária, para atualização do valor venal do imóvel. Até porque muitas vezes as pessoas, elas compram um terreno, anos depois elas constroem, fazem uma construção naquele terreno, mas elas não fazem, digamos assim, a averbação dessa construção, né? Não fazem essa informação para o município ou mesmo para o registro de imóveis, e ainda continua sendo cobrado IPTU sobre o valor apenas do terreno. E o IPTU é um imposto sobre o valor, né, do terreno e do prédio que foi edificado sobre o terreno. E ele precisa periodicamente ser alvo de avaliação. Tanto é verdade que o próprio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e de outros estados, né, vem fazendo apontamentos e exigindo dos municípios, né, que façam essa revisão da planta imobiliária para ter um IPTU mais fidedigno, né? Isso é fundamental.
Uhum. Agora, pegando o gancho um pouquinho,
claro.
Eu tenho aqui uma lei em Caxias, que que é a 246 da Lei das Águas, que é naquela cadência que, dito por ti, que em termos ambientais pode-se fazer alteração de valores, né? Que aqui dava crédito a... tem o artigo 77 e o 92 dessa mesma lei, que dizia 30 dias após da promulgação dessa lei, iria ser indicado valores de descontos e incentivos a moradores de áreas de bacia. Faz 15 anos e não fizeram nada disso. Pode-se querer cobrar esse atrasado ou se exigir que o município faça alguma compensação para esse pessoal que não teve nenhuma compensação em função da lei e das restrições que elas criaram para quem mora em áreas de bacia?
Na realidade, Sandro, o que precisa ser verificado é o seguinte. Essa lei é uma lei, como você coloca, né, a Lei das Águas, né, que tem um bom tempo. Tá? Só que o próprio artigo que você cita, ele diz que será regulado. Né?
90 dias após a promulgação.
Pois é, não houve a regulação, porque a rigor existem normas que têm uma aplicação imediata, né? Mas existem normas que para serem aplicadas elas precisam ser reguladas. Então, essa lei deveria ter sido regulada através de um decreto do município, do prefeito, né? Onde eles fosse estabelecido esses percentuais e essa aplicação. Tá? Como não foi feita a regulamentação, né? Cabe aos munícipes, né? Buscar ou solicitar o porquê que essa regulamentação não foi feita, né? E por óbvio, quando isso for regulado, a partir daí vai ser aplicada, né? Agora, eu entendo que aquela situação que passou, até pelo fato de que a lei, né, ela é de natureza pública, né? Então, assim, quando nós não temos a regulamentação da lei, cabe a nós, enquanto cidadãos, né, buscarmos junto aos poderes, né, que ela seja regulamentada. Então, nesse caso aqui, uma lei municipal, teria que buscar lá o legislativo, né, e pedir para o executivo fazer a regulação, emissão de decreto e tudo mais, né, porque senão vai passando. Nós temos N leis no Brasil, né, que até hoje, né, o próprio exemplo do Imposto sobre Grandes Fortunas, né, existe há 31 anos, está previsto na Constituição, e nem a definição de grande fortuna foi feita no Brasil, né? Então, infelizmente, quem sai perdendo são os cidadãos, é verdade.
Nesse caso, são os cidadãos.
São, né? Os cidadãos.
E da mesma forma, quem é morador dessas áreas aí, teve um prejuízo em termos de valor, porque se criou uma lei tão rígida que ela evitou que pudesse ter expansão na região, ela vetou. E tem um tal de anexo 2, o tal do anexo 2 que essa lei criou, ela não deixa nem ter pinturas de letreiro. Não pode ter serralheria, não pode ter borracharia, não pode ter lavagem, não pode ter oficina mecânica. A municipalidade vai e exige de quem está lá dentro todas essas exigências aí. Mas a compensação para quem aí está, eles até hoje não fizeram. E a cobrança foi feita já faz 4 anos, fazendo a Câmara de Vereadores essas cobranças aí. E o retorno até agora não veio.
São relações um pouquinho mais complexas, né?
Mais complexas.
Agora, 11 horas e 58 minutos, então temos um tempinho aqui apenas para fazer um fechamento, né? E também já agradecendo aqui a presença do professor do curso de Direito da UCS, especialista em Direito Tributário e também servidor da Receita Federal, professor Gilson Almeida. Muito obrigada. E o que você diria, assim, para nós, enquanto população, né, para que se há meios onde a gente possa buscar até se informar mais sobre esses impostos, né? Ou, por exemplo, às vezes até na nota fiscal, na própria nota, já vem ali embaixo, né, o quanto, por exemplo, a gente paga de imposto sobre aquele produto que adquirimos, né? Então, como que a gente pode fazer para ter mais consciência, né, justamente saber onde está indo o nosso dinheiro?
É, na realidade, debates como esse, né, então eu parabenizo a Rádio São Francisco, a Isadora, né, também cumprimento aqui meu colega de bancada, o Sandro, né, que debates como esse nós temos que fazer de forma mais corrente, né, para nós que somos os pagadores dos tributos, sabermos, né, para onde vai, inclusive, esse valor dos impostos, né. Eu convido, aproveito já para convidar também os ouvintes na universidade, então lá no curso de Direito, nós trabalhamos muito com essa questão tributária, nós temos uma atividade periódica que é o Café Diálogos Tributários, uma vez por mês, nós fazemos um debate, né? A população pode ter acesso, é gratuito, né? Nós divulgamos, né? No site da universidade, para discutir questões tributárias. E lá aproveito também para convidar quem tem interesse, né? Nós temos lá o nosso curso de pós-graduação, especialização em Direito Tributário, teremos uma turma iniciando agora no próximo mês de março de 2020, onde nós fazemos uma abordagem aprofundada sobre os tributos, o sistema tributário nacional e essas questões. E nós, enquanto cidadãos contribuintes, né, precisamos buscar os meios, né, para sabermos, né, hoje o próprio portal da transparência, né, que é um acesso que todo cidadão pode fazer, né, temos lá a distribuição dos recursos, inclusive a repartição do imposto de renda, o que, que vem para Caxias, né, o fato, por exemplo, das contribuições especiais sociais, nem um centavo ser distribuído, né, para as pessoas políticas, todos, os 100% fica lá na União. Então, nós temos que buscar nos estudos, né, nas reflexões e nesses programas que podem ser desenvolvidos, né, os meios de comunicação têm uma responsabilidade enorme. E a Universidade de Caxias do Sul está aí sempre à disposição, né, para a gente estar debatendo, trazendo essas questões para a comunidade.
Perfeito, fica então a dica a todos, né? Também agradecer aqui a presença do Sandro Bossardi. Seguimos a luta também, né, Sandro?
Seguimos a luta.
É preciso se questionar realmente, é, né?
A única coisa que a gente já de cara pede é que não aumente mais nada de imposto. Já não aguentamos mais nada, nada, nada. Já tem demais.
É isso aí, uma carga tributária bastante robusta, né, digamos assim, no país. Mas é isso aí, a gente tem que ir entendendo, né, esses mecanismos, como funcionam, como o professor Gilson também nos deu a dica aqui, né, para que a gente se intere um pouquinho mais de o que ocorre, né, com esse dinheiro público, para onde ele vai, tem todos esses meios. Agradecer, então, a companhia também, a participação de todos aqui conosco. Agora é 12:02, nós vamos encerrando temática painel de hoje. Hoje, já já estarei de volta aqui contigo no Ponto, servindo a notícia.